Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Eu sou o Francisco Costa Santos e hoje, como convidado, temos o piloto ACP Gonçalo Guerreiro, que nos vem falar sobre todo o terreno, sobre este mundo do desporto motorizado e, em concreto, sobre a sua carreira. É um dos nomes mais promissores do desporto mundial. Gonçalo, muito obrigado por estar aqui hoje e começamos já pelo início. Como é que começou toda esta ligação ao todo o terreno?
Obrigado, Francisco. Obrigado, ACP. Bem, começou em... Eu já digo isto há muito tempo, né? Mas, enfim, começou em 2017. Na altura houve o lançamento de um carro que mudou o panorama mundial do todo o terreno, que foi o lançamento do Can-Am X3, que na altura era um carro excelente.
Muito superior.
Muito superior a tudo o resto. Eu que não acompanhei tanto todo o terreno para trás, mas de facto em 2017, quando se dá o lançamento e na altura a Milfa e a Benimoto fizeram muita força para pilotos e equipas testarem, e foi a partir dessa altura que eu começo a ajudar o meu pai na oficina, na JB Racing. Na altura ainda estudava, mas já começava a ajudar. Isto porquê? Porque aos fins de semana... Dias de semana, não tanto, tínhamos clientes que tinham adquirido o carro e, na altura, é o desenvolvimento, né?
Claro.
Então, comecei a ajudar o meu pai aos fins de semana, a ir com os clientes. Eu, às vezes, comecei a ter a minha oportunidade de andar também. Tipo,
de poder experimentar, dar ali o primeiro passo.
Pai, posso dar uma volta? O meu pai, na altura, também adquiriu um carro. Então, pai, posso dar uma volta? E o meu pai, assim, muito... Então, vá, vai lá, uma voltinha. E eu ia e trazia o carro inteiro. E depois, próximo fim de semana, a mesma coisa. E isto aconteceu durante muitos meses. Pá, tá, era a altura de lançamento do carro, portanto o carro era novo, havia muita coisa a melhorar. De facto, o carro já era muito bom, mas passado, por exemplo, 5 anos de desenvolvimento, e o carro é completamente diferente do que aquilo que nós tínhamos na altura. Então melhorou-se bastante e foi esse acompanhamento que eu comecei a dar ao meu pai e à ajuda, porque o meu pai sozinho... tornava-se complicado. Eu comecei a ajudar, meter o outro lado, meter o carro em cima, lavar os carros, e foi assim que começou, 2017.
Em 2017, Gonçalo, com que idade é que estava?
Na altura, 17 anos.
Com 17 anos. E o pai corria, ou era só ali a parte mais...
Sim.
Da assistência da
empresa? O meu pai corria, portanto que adquiriu um carro também desses. Fez umas provas, não digo que tenha feito todas porque não me recordo.
Mas o desporto já estava ali na família.
Sim, sim, sim. O meu pai corria todo o terreno, talvez tipo desde 2008, 2010, okay. Dessa altura. O meu pai, antes do todo o terreno, estava nos karts cross. Entretanto, na altura da crise, 2008, digo eu,
sim.
O mercado desceu muito e o meu pai tentou arranjar uma solução. A solução na altura foi todo o terreno e, embora... Claro, eu na altura muito jovem, muito, muito pequenino, não tenho acompanhado. Foi em 2017 que eu começo a me interessar um pouco mais. Às tantas, estou tão interessado que quero andar tipo, todos os fins de semana. Pai, vamos andar, vamos andar. E o meu pai começa-me a dar a oportunidade de andar. Portanto, em 2017 começo a dar as primeiras voltas. Em 2018 faço a minha primeira corrida.
O que é tarde nos padrões atuais para começar, não é?
Sim.
Porque geralmente nós vemos jovens como o Gonçalo começarem mais novos.
Sim.
e é realmente é incrível, é a força de vontade e é o gostar do carro. Houve contacto com os kart cross ou...
O que é que acontece? Tu no todo terreno só podes começar a correr a partir dos 16 anos, quando tiras uma carta, que é a carta daqueles veículos. Que eu na altura tirei. Portanto, eu acho que começo em 2018, ainda com 17 anos, e portanto, só podes começar a partir dessa idade, não podes começar antes. Por exemplo, nos karts, tu começas, o Max Verstappen começou com 4 anos a competir ao mais alto nível. Portanto, no todo o terreno não o podes. Kart cross, nunca, dei uma volta ou outra, mas não gostei ou não me interessei muito. E foi apenas uma volta.
E com as duas rodas? Porque às vezes as motas são a melhor introdução ao todo o terreno, porque também são mais acessíveis.
Eu gostava muito de mota, mas o meu pai teve uma data de acidentes de mota, portanto a minha mãe nunca gostou muito do tema mota. Eu gostava, mas também posso dizer que nunca fui muito jeitoso.
Okay.
Mas gostava. E tivemos a introdução para o meu pai, na verdade a mim e ao meu irmão, a minha irmã não tanto, se calhar por ser menina, sempre nos deu um pouco tudo aquilo que ele podia dar nesse aspecto para nós aprendermos e evoluirmos. Por exemplo, fazer uma trajetória, que é uma coisa simples. Quem não tem a oportunidade de ter uma moto não sabe o que é uma trajetória. Portanto, isso é uma coisa que para nós é básico e foi-nos dado, felizmente, pelo meu pai e pela minha mãe, obviamente. Mas depois, quando chegou à parte, começa a tornar-se paixão ou competição, o meu pai tirou, até porque na altura não tínhamos condição financeira para continuar, e então tirou-nos para as coisas não evoluírem.
Claro que sim, claro que sim. E era aí que eu ia pegar, porque quando se começa, quais é que foram as primeiras dificuldades que sentiste? Obviamente que tens esse apoio, felizmente, de teres um pai relacionado com a área e de ter essa estrutura, mas existem muitos desafios. Quais foram as maiores dificuldades que sentiste?
É assim, os desafios são muitos, portanto, se voltarmos atrás a 2017, 2018, a condição e o mercado está completamente diferente. Portanto, a empresa JB Racing, em 2017, 2018, a condição financeira era diferente. Obviamente que o mercado estava a evoluir, mas atualmente o mercado do todo o terreno está bom.
Os SSVs foram um boom no todo o terreno, não
Sim,
foi? Este
sim.
side by
Foi,
side.
foi, foi. Foi e portanto, na altura não era fácil, e claro, a maior dificuldade é essa, é a condição financeira. E portanto, na altura, em 2018, o meu pai, obviamente, o que é que ele diz? Olha, então vais correr, vais fazer uma prova. Foi isto. Portanto, vais fazer uma prova, vamos arranjar aqui um patrocínio. Na altura, o António Martins disse: então pronto, eu pago a inscrição ao menino. Não tínhamos muita base, não tínhamos muito apoio para isso. E na altura, um amigo muito da família disse: pronto, eu pago a inscrição ao miúdo. Temos o carro e eu vou fazer a prova. Na altura, Pinhal, acho eu. Diverti-me bastante e claro, depois vamos fazer a segunda.
Claro.
E assim
E
começou.
correu bem a primeira?
Não correu muito bem porque o carro ainda faltava muito desenvolvimento. Eu lembro que ao fim de 5 km já não tinha travões.
Foi depois, obviamente, evoluindo.
Sim.
Então, sentes que o apoio principal foi mesmo da família? A equipa que utilizavas era a equipa que
Sim.
tinhas em casa?
O que é que nós fazíamos e ainda hoje fazemos? Correr é muito caro, é um desporto muito caro. Muito caro o motorsport. E então, nós, com o apoio dos nossos clientes, que depositam bastante confiança em nós, fazem-nos estar nas corridas. Praticamente é isso. Portanto, porque só o apoio da JB Racing é difícil. Atualmente, portanto, o mercado funciona bem e já é possível, mas ainda assim, os clientes basicamente é que nos suportam.
Ok.
Basicamente é isso. E claro,
Claro.
o apoio da família.
Passamos agora aqui para uma questão que eu acho que é a grande questão, que é como é que surgiu o convite para entrares na equipa do Nasser? Como é que se deu este salto
Sim.
de um jovem para integrar uma equipa destas, que é...
Portanto, o que é que acontece? Todos os meus anos têm sido cada vez melhores. Portanto, eu começo a levar as coisas um pouco mais a sério, em 2022.
Foi o momento de viragem, foi 2022.
Sim, eu vou-te fazer um pouco o contexto.
Ótimo.
Portanto, 2021 ganho a minha primeira Baja Porto Alegre e ganho a minha primeira corrida à geral. Portanto, na altura, Requencos. 2022, ganho novamente a Baja Porto Alegre e sou campeão. 2023, faço pódio na Baja Porto Alegre, não sou campeão, na altura mudei para a marca Polaris. 2024, sem dúvida que foi o meu melhor ano até então, e faço grandes resultados e faço segundo na Baja Porto Alegre, primeiro da categoria, atrás do Miguel Barbosa na geral. Bem, foi sem dúvida o meu melhor ano e eu achava assim, pá, é impossível fazer melhor.
Claro.
E o que é que acontece?
É impossível, desculpa, Gonçalo. É impossível por causa das condições que tinhas.
Não digo pelas condições, porque já sentia que estava a andar muito bem e
Ok.
aquilo que eu estava a alcançar era difícil. Eu sabia que estava a andar bem, mas do género, venci uma data de corridas. Pá, é difícil ter um ano melhor que este.
Ok.
Obviamente não há anos iguais, mas sou um sortudo por dizer que desde 2021 até 2025. A minha carreira tem sido sempre a crescer, felizmente. Acho que vai chegar uma altura que, tipo, que é impossível ser melhor, olhando para os resultados deste ano. voltando à tua pergunta sobre o Nasser. 2024, um ano em crescente, faço grandes resultados e sou visto pela Red Bull. E a Red Bull coloca algum interesse e, entretanto, fazemos a Baja Marrocos.
Ok.
Na altura, reuni uns apoios para fazer esta prova.
Tiveste de reunir?
Tive que reunir, sim. Portanto, vou fazer esta prova, Baja Marrocos, na altura em setembro. Inclusive, falto a Reguengos. Portanto,
Ok.
num ano muito positivo para mim, portanto, com grandes resultados, falta uma prova do campeonato, porque senti que aquilo
Era.
era preciso. Aquilo era a única maneira de eu chamar a atenção de alguém. Não foi bem assim que eu pensei, mas aquilo era preciso para a minha carreira, porque até então eu só tinha provado alguma coisa em Portugal e Espanha,
Pois, projeção nacional,
que
maioritariamente.
não é o melhor. Que é bom, porque sabemos que temos bons pilotos, mas o ideal é ires lá fora.
Claro.
Portanto, reúno uns apoios e vamos fazer a Baja Marrocos num Taurus, um carro que eu nunca tinha guiado, mas uma coisa assim, um contexto mais privado. Faço Baja Marrocos, sou escolhido no final para fazer um teste, para fazer captações para a Red Bull. Faço segundo na prova, foi um excelente resultado para a primeira vez.
Um carro completamente
Um carro
novo.
completamente novo para mim, não parti peças. Claro, não tive na minha melhor forma, mas terminei e fiz um bom resultado. E no final sou captado para fazer as captações para a Red Bull. Portanto, acaba a corrida, vou fazer captações.
Claro.
Eu mais um, dois, acho que três na altura. E bem, e passa-se, isto é setembro. Vamos fazer Baja Porto Alegre, vence a Baja Porto Alegre, faço segunda à geral atrás do Miguel, vence a categoria e eles disseram assim: ok, entretanto, mais tarde vamos ver o que é que acontece.
Pois.
E pá, muita atenção. Passou-se o mês de outubro, até o final de novembro é quando recebo um e-mail: vamos fazer uma reunião. Portanto, acho eu dia 20 ou 21 de novembro. Olha, foste escolhido, vais correr o Dakar.
Assim.
Maluco, estava com a minha irmã na altura. E para te dizer sobre a tua questão, desculpa ter
Sim,
enrolado,
sim, 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 sim.
quem é que ajudou muito isto? O Nasser.
O Nasser.
O Nasser puxou muito por mim nessa altura, para me tornar atleta Red Bull e para ir ao Dakar. Não era a equipa dele, era outra equipa, era a BBR, que foram fantásticos,
Sim.
mas ele ajudou muito nessa altura. E ele puxou muito, pá, o miúdo é bom, apostem nele, não sei quê. Porquê? Não sei,
Será que já tinha interesse?
porque nunca fiz nada por ele.
Claro.
Claro, admiro-o bastante, né? Como todos nós admiramos aqui. Se ele na altura tensionava alguma coisa comigo, não sei. Agora o que é certo é que ele empurrou muito o meu nome para acontecer. Talvez tenha sido depois de um bom resultado que ele.
Analisou as boas
Exatamente,
prestações.
e foi a partir daí que a minha relação com o Nasser é criada. Portanto, desde o final de 2024 que temos uma relação bastante sólida. E este ano, pronto, olha, vais correr Aragão comigo, vens correr Portugal comigo.
O Nasser participa de forma muito ativa, na equipa,
Sim,
não?
o Nasser, por exemplo, quem estiver atento, ele às vezes está mais tempo na Nasser Racing Team do que propriamente na Dacia. Até porque na Dacia, tipo, ele tem os engenheiros todos para tratar do carro e ele faz o debrief dele e vai à vida dele. Ali no Nasser Racing, ao fim e ao cabo, é a equipa dele, ele está preocupado com aquilo, ele está ali com os mecânicos, olha, vejam aquilo, não sei o quê. E ele é muito inteligente, está sempre a tempo. Portanto,
Ele acaba por ser quase um convidado de Dacia, mas na Nasser ele é realmente. Tem que se preocupar, efetivamente. Tem que se preocupar. Como é que foi ir ao Dakar? Como é que foi essa primeira experiência? Primeiro queremos saber como é que foi a reação de saber, pá, vou ao Dakar. E depois de como é que é estar lá, gerir a pressão. É um cenário completamente diferente. Como é que.
é assim, o impacto é bastante grande. Obviamente era uma coisa que eu queria já há algum tempo, mas sabia que tão cedo não ia ter a oportunidade para, porque é uma prova muito cara. Portanto, tinha que haver uma espécie de um convite, conforme recebi, para estar presente. E o cenário é muito diferente. Portanto, é um choque total, primeiramente porque estás a fazer o teu sonho, Segundo, porque não queres desiludir quem confiou em ti. Nasser, Red Bull,
Pressão.
uma data, a equipa.
Até aos pais, não é? Porque é o percurso todo
Exatamente.
ali.
Posso-te dizer que foi chocante. Claro, é difícil. Primeiramente, é muito difícil, existe muita pressão. Primeiramente, porque na condição que estás, mais pressão ainda. E depois não queres desiludir ninguém. Portanto, encarei as coisas a terminar a prova todos os dias. Portanto, o objetivo principal era terminar.
Consistência.
Não pode haver desistência. Eu sei que podia ter dado muito mais de mim e do carro, mas conforme fui vendo a corrida dia a dia, percebi que aquele ritmo era o suficiente para terminar e, portanto, cumpri o sonho de vida.
Claro.
Até é difícil explicar tudo aquilo que se sente. Agora, claro, uma próxima vez que vá ao Dakar, quero ir mais forte.
Aprendeste já.
Aprendi e sei que fui muito calculoso em muitas circunstâncias, que não precisava de o ser, mas com a mentalidade que eu levava, que era terminar todos os dias, tinha que ser assim e foi brilhante.
Acredito que tenha servido para crescer muito enquanto piloto. E o que é que consegues trazer do Dakar? O que é que aprendes no Dakar que depois te facilita outras provas?
Portanto, conforme te disse, os anos têm vindo sempre melhores, todos os anos. 2024 foi brilhante, 2025, no início do Dakar. Portanto, cumpro o meu sonho de vida. Claro que aquilo que aprendes no Dakar nem sempre aplicas nas provas em Portugal,
Porque é muito específico.
porque é muito específico, é muito diferente do que aquilo que estamos habituados. Mas o que é certo é que 2025 tenho os meus resultados melhores da carreira. Portanto, vê-se o Rally Raid, até agora venci todas as provas do Nacional este ano. Venci duas provas ao geral, penso eu. Portanto, os meus resultados este ano são ainda mais brilhantes do que aquilo que eu tenho vindo a fazer. E eu que tenho dito sempre, melhor que isto é impossível. Portanto, eu não sei onde é que isto vai parar. Mas podes sempre coligar algumas coisas que aprendes no Dakar. Isso aprendes sempre. O que é certo é que este ano, depois de tudo aquilo que se passou, de fazer o Dakar, tornar-me atleta Red Bull, este ano sou muito mais completo do que aquilo que era o ano passado.
Ainda bem. Gonçalo, fala-nos do Rally Raid, Portugal. O que é que sentes? O que é que significa para ti a prova? Para nós é ótimo porque é a única oportunidade que temos na Europa de ver carros do Dakar, que para os apaixonados é muito importante. Mas conta-nos como é correr para o Campeonato do Mundo em casa.
Primeiramente, o ACP criou uma prova brilhante, juntamente com a BP. De facto, é muito diferente do que aquilo que o calendário nos oferece. Portanto, o calendário este ano começou no Dakar, depois foi para Abu Dhabi, depois foi para South Africa, depois vai para Portugal. South Africa já é mais parecido com Portugal, mas entretanto vão para Marrocos e é completamente
E
diferente.
volta a mudar.
Portanto, eu acho que é um challenge diferente para todos os pilotos, para nós não, porque é isto, nós estamos habituados a isto. Agora, parabéns ao CP porque criou uma prova brilhante e toda a gente fica, portanto, contente com aquilo que encontra, né? Porque é diferente.
Não só a organização, principalmente, os percursos, mas por exemplo, deste ano, o BP Ultimate Rally Raid, qual foi o percurso que mais gostaste de fazer? Que te deu mais prazer?
Eu acho que os percursos de Portugal são sempre mais completos que os de Espanha, até porque o roadbook em Portugal nota-se que é mais preciso e melhor, na minha opinião. E acho que isso foi tema de conversa também. Foram que 5 etapas, certo? Não te consigo precisar qual é que foi a melhor, mas venci uma, duas. Venci duas. Ok, venci duas, venci o Prologue. Pá, acho que venci, foram boas. E o Prologue também. A prova é brutal.
Só voltando à equipa, à estrutura da tua equipa, tu disseste que ficaste surpreendido com o nível de exigência e de à vontade a trabalhar nos automóveis. E queria que nos explicasses como é que é estar dentro de uma equipa com essa estrutura, porque tu já estavas habituado à tua equipa, obviamente que convives com outros pilotos, outras equipas, percebes como é que funciona, mas aqui estás numa equipa de topo. Estás na Fórmula 1 do todo o terreno.
Sim.
Como é que funciona essa organização?
Eu convivo diariamente com os meus mecânicos da JB Racing, portanto, consigo avaliar perfeitamente o ambiente e a forma de trabalhar, o profissionalismo. Eu nunca tinha trabalhado antes e fiz o Dakar. Não é que tenha passado por muitas equipas, mas fiz o Dakar, corro todos os meses com a JB Racing. não desmerecendo nenhuma equipa, mas eu nunca tinha trabalhado com engenheiros tão profissionais e mecânicos conforme trabalhei agora no Rally Raid com a Nasser Racing Team. De facto, o nível de exigência de cada mecânico, de cada engenheiro é, pá, é brutal. Nunca tinha trabalhado nada assim. Portanto, o Nasser criou uma equipa sólida de mecânicos, de engenheiros. Portanto, o engenheiro de motor era muito bom. Os três mecânicos que eu tinha eram muito bons.
Ele é que os seleciona e vai buscar
É ele
outras
que os
habilidades,
seleciona.
não é?
Claro, o Nasser quer criar uma equipa vencedora. Portanto, venceu agora o Rally Raid pela primeira vez. Nunca tinha vencido uma prova do W2RC. Portanto, o que é que ele quer? Quer ganhar o Dakar, obviamente. Então fui buscar os melhores mecânicos. E pronto, o que eu posso confirmar é que, de facto, os mecânicos eram muito bons. E são muito bons.
Estamos a pouco tempo da Baja Porto Alegre. O que é que esperas para esta prova?
Assim, espero fazer aquilo que tenho vindo a fazer estes últimos 4 anos.
É uma prova que conheces bem,
Sim.
tens-te familiarizado, mas qual é o objetivo? É andar lá no, na frente.
Assim, claro, é tentar ganhar, até porque estamos na disputa pelo campeonato absoluto com o João Ferreira. Portanto, sei que não vai ser tarefa fácil, porque Porto Alegre é uma prova muito rolante. Eu acho que só com condições climatéricas um pouco mais adversas é que as coisas podem tender um pouco para o meu lado. Mas o objetivo principal é, claro, vencer a categoria e trazer um bom resultado no overall.
Como tens bastante um historial muito grande com a prova, é uma prova que tens um carinho especial, não é?
Sim. Porto Alegre, primeiramente, é mítico, toda a gente o sabe. E sente-se quando estás no paddock e a malta está toda tipo nervosa, vai começar o Porto Alegre. É diferente de todas as outras que tens no calendário. E claro, Porto Alegre, eu que tenho vindo a ser feliz estes últimos 4 anos em Porto Alegre, a vencer praticamente todos estes anos, obviamente aquilo que eu quero tentar fazer é levar a vitória novamente.
Ótimo. E nós desejamos-te a maior das sortes, piloto ACP, piloto Red Bull, numa equipa com uma estrutura fabulosa como é a Nasser. Gonçalo, sinceramente, desejamos-te a melhor das sortes e muito obrigado por teres vindo cá hoje. E já sabem, se quiserem ouvir este ou outros podcasts, basta passar no site do Automóvel Clube Portugal, onde tem lá a secção dos podcasts, ou então no Spotify ou Apple Podcast. Obrigado.